Rachel is an experiment, nothing more.
We began to recognize in them strange obsession. After all, they are emotionally inexperienced, with only a few years in which to store up the experiences which you and I take for granted. If we gift them with the past, we create a cushion or pillow for their emotions, and consequently we can control them better.
Memories. You're talking about memories.
Fala pessoal, você está ouvindo o episódio 162 do podcast Filmes Clássicos. Nesta oportunidade, a gente vai conversar sobre o clássico da ficção científica produzido em 1982, Blade Runner, o Caçador de Androides, como ficou conhecido no Brasil, filme dirigido pelo Ridley Scott e um filme que sobreviveu ao teste do tempo. Se você está ouvindo pela primeira vez um episódio do nosso podcast, fique sabendo que nossos áudios são voltados para o cinema clássico, de qualquer país, de qualquer época, sempre procurando evitar os últimos 30 anos de produção no cinema. É um nicho que a gente escolheu para atuar como podcast, então a gente foca nas coisas mais antigas mesmo, mas esteja à vontade para pesquisar nossa galeria e descobrir outros filmes, descobrir outras análises se você curtiu o papo aqui. Pessoal, fica aqui aquele apelo, se você tem uma conta no iTunes e ainda não fez isso, entra lá, procura nosso podcast e dá sua classificação para ele. Dê suas estrelinhas, escreve o que você acha do nosso podcast. Pouca gente tem feito isso, apesar de a gente receber muitos elogios por outros canais. Mas se você quiser procurar a gente por aí, a gente tem conta em diversas redes sociais. A gente está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter. A gente tem um canal no YouTube. Sempre procure por podcast Filmes Clássicos. No Facebook, especificamente, a gente tem uma página e a gente tem um grupo, só que esse grupo é secreto. Se você deseja entrar no grupo, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, ok? Galera, vamos começar o papo então, para falar de Blade Runner, filme de 1982. Primeiro filme do Ridley Scott que a gente faz aqui, né? Teremos outro em breve, certo? Ano que vem. Já temos aí no cronograma. Mas para fazer esse episódio aqui, hoje estou eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo, Alexandre Cataldo, fala lá de Blumenau. Tudo bem, Alexandre?
Tudo bom, Fred? Como é que você está?
Tudo bem aqui. Temos hoje mais dois colaboradores aí participando com a gente. Sérgio Gonçalves, de casa aqui, o Founding Father, fala de São Paulo. Tudo bem, Sérgio?
Tudo bom, Fred. Fala, Alexandre, como é que tá?
Sérgio.
Tudo bem. E vamos lá, o nosso quarto colaborador, colaboradora, voltando aqui no nosso podcast, é a Juliana Varela, que é lá do podcast Cinefilia e Companhia. Seja bem-vinda de volta, Juliana.
Olá, eu agradeço o convite. Vamos para mais uma conversa.
Beleza, estavam falando aqui em off que a gente estava pagando uma dívida, né? A gente te colocou para fazer o... A gente fez o convite, você aceitou, foi bacana que a gente conheceu você por lá, fazendo Cinzas do Paraíso com a gente, né? E com o Hugo também. E dessa vez a gente te colocou no filme que tenho certeza que você gosta, você fez uma dissertação de mestrado sobre o assunto, certo?
Então já, exatamente.
Já colocando essa pressão aí, tá vendo, Sérgio?
Nossa, então a gente hoje não vai ter nem condições, propriedade para falar sobre o filme.
Não, por favor, fala, imagina.
Não, o Sérgio salvou a gente aí, cara. Achou, você certamente deve conhecer ele. Hoje mesmo ele descobriu um documentário chamado Dangerous Days, né, que foi um dos títulos de um dos roteiros do filme, né? Dangerous Days, The Making of Blade Runner, um documentário de quase 4 horas, né?
3 horas e meia. Conseguiu assistir, Fred?
Consegui, terminei agora, tipo 30 minutos atrás.
Magnífico.
Mas, colossal, magnífico documentário, assim, com várias entrevistas falando, né, com várias pessoas que participaram do filme. Quase todo mundo tá ali, né?
É verdade.
Assim, de importante. Se você for pensar roteirista, atores,
produtores,
diretor, evidentemente, produtores, cenógrafos, Douglas Trumbull, né, que é o responsável pelos efeitos especiais. Mas vamos lá, vamos começar a falar aí do Blade Runner. Filmaço, né? Um filme que eu com 47 anos, né? Então, pô, um filme aí da minha criação como cinéfilo, né? Então, não cheguei a ver esse filme no cinema, estava até pensando nisso, né? Qual foi a versão, porque o filme tem pelo menos 5 versões, né? Tem gente que contabiliza mais, né? Mas são versões que eu não chamaria de versão, porque foi exibido uma vez só e tem umas pequenas mudanças e tal. Mas eu fiquei perguntando qual foi a versão que eu vi pela primeira vez esse filme, né?
Ah, foi a versão, acho que a versão inicial, né, que foi para os cinemas com a narração em off, o final.
Eu não sei, cara, será?
Eu acho que foi porque deve ter sido a mesma, como eu tenho a mesma idade que você, né, Fred?
Que foi pra TV, né?
Foi a versão da TV, foi exatamente a versão da TV. Então,
porque em 92 lançaram uma versão que aí já é mais próxima do que o Ridley Scott queria, né? Então retirou essa questão da narração e
tira esse final feliz,
aí,
né?
Isso, aquele final meio ridículo, meio...
Sei lá, mas a gente vai conversar, né, sobre isso, sobre o fato de ser ridículo ou não, porque esse filme foi um filme, até queria saber de vocês também, foi um filme que conquistou vocês, assim, já de cara, assistiram e amaram o filme? Como que foi isso?
Não, pra mim não. Mas falem aí vocês.
Olha, pra mim ele deu idas e vindas, assim, eu vi várias vezes, a primeira vez eu lembro que eu gostei muito, apesar de já chegar com expectativa, né? Porque o filme já tinha uma fama enorme quando eu fui assistir. Mas a segunda vez eu gostei muito menos. Eu fiquei um tempão com birra dele, assim. E aí... Mas aí, mais recentemente, eu voltei a gostar. Assim, a achar um filme bem redondinho. Enfim, pelo menos a versão final, né? Sem essas firulas todas, assim.
É, o Final Cut, né? Essa de 2007.
É, a própria de 92, né? Já era bem parecida com isso.
Foi a primeira que você viu, a de 92? Ou você chegou a ver a versão de cinema?
Eu não faço ideia de qual foi a primeira.
Pois é, eu também tenho essa mesma dificuldade, Fred. Apesar aí dessa suspeita do Sérgio aí, de que, né? Até pela questão da idade, eu sou até um pouco mais velho. Então, pela lógica, deve ter sido a do cinema também. Porque eu lembro que eu vi esse filme... na adolescência ainda, né? Mas eu não me lembro. Eu não me lembro dessa narração em off. Eu não me lembro. A versão que eu lembro do filme, já provavelmente revisão, foi da versão, a primeira, né? Versão do diretor de 92. E sem nenhuma dúvida de que ali eu estava fisgado já pelo filme, né? Considero um excelente filme, um dos mais importantes aí dos anos 80, um dos mais importantes do gênero, né? E muito, para mim, muito pela questão, não tanto de gênero ou de visuais e tal, mas principalmente pela toda a questão filosófica envolvida, ainda que para muita gente ela seja tratada muito de uma maneira muito superficial, muito rasa, muito clichêzona, mas são temas fundamentais do ser humano que estão ali, né? Da espécie que estão ali e traz toda uma reflexão. E isso me conquistou muito, assim. Às vezes, quando eu me pego pensando, né, nesses fatos.
Eu diria que me conquistou ao longo do tempo também. Talvez por isso, respondendo a pergunta do Sérgio, eu acho que eu diria que eu não fui totalmente conquistado da primeira vez que eu vi, né? Porque certamente foi aí com, sei lá, 14, 15 anos. E eu não... Certamente naquela época não tinha capacidade de aproveitar o filme como eu acho que eu consigo hoje, né? Um filme com essa densidade aí que você falou, né? Porque é bem mais do que isso, né? Você pode olhar pro filme, tentando ver ali só uma aventura futurística, uma ficção científica distópica, né? Futuro distópico e tal. Ou você pode ir além, né? Porque certamente tem todas essas questões aí fundamentais que o Alexandre colocou, que eu acho que fazem o filme, né? No final das contas ali.
Né? E é interessante essas duas visões, e pode haver outras, né? Porque tal como até o que a gente vê na tela durante o filme, tem muitos momentos, até visualmente, um confronto entre o moderno e o velho, né? E o antigo. A gente vê isso em vários momentos. Essas duas visões também elas trazem isso, né? Porque se você vir apenas como uma aventura distópica, futurista, né? tende a envelhecer o filme, né? Tende as novas gerações já olharem talvez meio torto para esse filme. Agora, se você pensa como reflexão da essência do ser humano, uma questão mais filosófica, isso é atemporal, né? Isso está sempre presente em qualquer... Eu diria até que independente do gênero, né? Você pode encontrar em qualquer filme.
É bem isso. O filme nunca fez sucesso como uma aventura, né? E aí, nesse aspecto, eu acho que houve uma frustração de expectativa e, assim... involuntariamente, quem trouxe grande parte dessa frustração, na minha opinião, é a própria presença do Harrison Ford, que estava vindo, né, de Star Wars, estava saindo de Caçadores da Arca Perdida, de repente ele entra, você vê as fotos, né, e as imagens do filme nos cinemas, na época a estreia, estava lá o nome Harrison Ford maior do que o Blade Runner. Né? Então ele era vendido talvez como mais uma aventura do Harrison Ford, vamos assistir, de repente a pessoa chegava, olhava e falava, peraí, não é bem isso, né? O que é isso não. Que eu tô vendo?
E dizem que o próprio... As próprias produções desse ano, né? Eles comentam isso no documentário, assim, que eles tinham certeza que alguns filmes iam ficar de fora aí desse bolo, né, repartido de bilheteria, de sucesso, eventualmente, né, porque é um filme americano, do cinema... da época, porque você tinha no mesmo ano sendo lançado o ET, né, que muitos acreditam como um dos filmes que ajudou a jogar um pouco esse para baixo, né, porque o ET é aquela, né, aquela coisa para cima, aquele
pra
filme
família,
que você,
né?
Pra família, que você vê e você sai elevado ali, com o espírito elevado e tal, e o Blade Runner vai totalmente nessa contramão, né. Ele tá falando de um futuro que...
altamente pessimista.
Pessimista, é sombrio. Eu acho que... Não, aí é um achismo meu, tá? Mas é uma suposição. Imagino que deva ter causado uma certa... Não sei se xenofobia é uma palavra pesada, mas assim... Você tem um diretor inglês fazendo uma projeção de Los Angeles, que é a cidade do cinema ali pro americano, em que ela é totalmente dominada por asiáticos, você imagina?
E tem o clima londrino, né?
Tem um clima londrino que só chove, né? O filme praticamente todo filmado à noite, e com uma presença asiática enorme, quer dizer, uma projeção de futuro que talvez tenha sido muito, muito ruim para as pessoas ali, de Hollywood ver aquilo ali, né? Pô, que visão é essa, né?
Mas que de certa forma antecipa alguns fatos aí do final do século e do início desse, né? Toda a questão ambiental, toda a questão até de migrações, né? De ondas migratórias aí. E se não chegou a ser exatamente como está no filme?
Não, ele está mais certo.
Ficou no meio do caminho.
Ele capta muito o espírito do tempo, né? Por isso que ele foi ficando tão popular com o tempo. Na época que saiu, não foi, né? Não foi esse estouro tanto. Ele foi virando cult com os anos, né? Principalmente saindo a versão de 92. Mas ele capta muito essa ansiedade, assim. Ele coloca o oriental tanto como, né, uma representação do estranho, né? Usa muito isso na ficção científica, oriental, como se fosse o alienígena, o exótico, mas também tem essa coisa da globalização que começava a ficar mais pesada, as empresas japonesas começavam a entrar com muita força nos Estados Unidos, então tinha esse certo receio, esse medo do estrangeiro, especialmente do oriental. Então, acho que ele capta isso muito bem. Mas, na época, talvez as pessoas não estivessem tão prontas para ver isso de uma forma tão literal, né? Tão clara.
Agora, o título, vocês não acham que ele talvez tenha contribuído também para essa frustração aí que o Sérgio falou, além da presença do Ford, da centralização da figura dele, como se fosse mais uma aventura do Ford, né? Acho que o título também induz quem não sabia nada na época, né, a achar que era realmente um filme de aventura e tal, até porque ele não tem muita relação com... não tem relação nenhuma com a história, não tem relação nenhuma com o livro, né?
É uma história esquisita, o título, isso.
Ele vem de um... na verdade, de outros dois livros, né? Não sei se vocês sabem.
Do Burroughs, né?
Tem o livro do Burroughs, que era para ser uma adaptação de um livro do Alan North, que era sobre um futuro distópico também, mas completamente diferente, né? E o sentido do Blade Runner em si era mais de contrabandista mesmo, de coisas médicas, de lâminas e coisas assim. Então era uma história completamente diferente.
Faz muito mais sentido isso aí.
Ele pega só o nome mesmo para dar uma mudada, para não ficar tão óbvio, né? No Caçador de Recompensas, ou Detetive, ou qualquer coisa assim. Então, para causar essa estranheza, eles acabam pegando esse nome diferente.
Porque não vem do livro original, né? Que é o
não,
do Philip Dick.
Não, androides sonham com ovelhas elétricas, imagina. Seria isso. Um título maravilhoso, mas nem tem ovelhas no filme, né? Então.
Isso é mais difícil para as pessoas entenderem, né?
Bom, certamente você conhece bem o livro, deve ter lido diversas vezes.
Sim.
O Sérgio, eu sei que também. Eu estive com ele, mas não li.
Ah, eu adoro esse livro.
Eu gosto
mais
bastante.
Que o filme, inclusive.
Então comentem isso aí, comentem do livro um pouco. Eu acho que é interessante para quem for escutar. Eu não tenho elementos para falar porque eu não li. Não sei se o Fred chegou a ler também.
Nitidamente, né, o roteiro do Hampton Fetch, ele é baseado, inspirado, acho que é a palavra, né? Inspirado no livro, porque tem muita diferença, até no enfoque que é dado, né? Essa questão do título, né? Sobre as ovelhas elétricas, ele deixa muito claro a questão, que também quem conhece o livro reconhece isso no filme, a questão que os animais foram extintos, né? Que praticamente não, ou quase extintos, eles são raríssimos, são muito caros, são um símbolo de status ter um animal de verdade. E as pessoas têm
essa cobra lá, né? Tá representado naquele lance da cobra, da serpente.
Isso, da cobra.
Tem a coruja, né?
Coruja também.
E os bichinhos de papel lá do policial, o que eles têm relação com isso, provavelmente, com esse tema do...
aparece uma ovelha, né? O Geff chega a fazer uma ovelha em algum momento, mas o livro não tem nada disso, né? Ele foca muito mais realmente nos animais, nessa ideia da extinção dos animais e no consumismo, né? Essa coisa dos animais como objetos de consumo, de luxo, porque eles estão extintos, então eles são raros. Então você ter um animal é sinal de status, mas também é um sinal meio que de humanidade, né? Porque o livro ele pega muito mais forte nessa questão de humanos e não humanos. E os não humanos não são só os androides, mas eles são também as pessoas que são afetadas pela poluição e elas começam... elas têm, né, ficam... enfim, elas ficam afetadas e não têm o direito de emigrar para as colônias. Então elas vão sendo deixadas para trás.
Ele deixa, né, bem claro isso, né, que quem ficou... quem ficou na Terra tinha algum problema que não pôde ir. Tanto que o personagem aí, que é o do
Sebastian, né?
Do Sebastian, né? Que
no
chama
livro
Isidor.
É
o Isidor. Ele é chamado de um cabeça de galinha, porque assim, ele tem um déficit intelectual, cognitivo, provavelmente. Ele não devia ter um QI muito, muito especial, muito alto, e por isso que ele ficou. Né? Ele não passou nos testes para poder... viajar aí, no caso do livro, é para Marte, né? Ele deixa bem claro que o planeta é Marte, eles estão colonizando Marte. E o livro traz também algumas questões tecnológicas de modulação de emoções, eles têm um aparelho para escolher a emoção que eles vão sentir, eles têm um tipo de integração onde ele pode sentir algumas experiências, tem uma questão
eles,
também...
Você diz os androides?
Não, as pessoas.
Não, as pessoas.
As pessoas.
As pessoas.
Eu gostei da ideia desse aparelho aí.
Ele escolhe o número.
Já que eu compro um...
O mais incrível é esse último que você estava falando, que é uma espécie de videogame, né? Numa época que nem existia videogame, o livro é de 68, E você entra numa realidade virtual, só que aquilo é um aparelho usado para religião. Então você vai acessar essa realidade virtual e ver um Messias e acompanhar uma sessão aí que é... Caramba. Enfim, é o equivalente à religião para essas pessoas que ficaram na Terra. Então, assim, tem muitas questões que não estão no filme.
Mas também, por outro lado, dá para compreender, né? Porque se o filme já foi complicado do jeito que ele saiu, imagina se tivesse ainda com esses,
sim,
com todos esses,
sim,
aspectos. Mas assim, eu acho que ele complementa. Falar, não, ah, isso aqui faltou, o livro é melhor. É bem,
não,
bem diferente.
Não,
ele diferente.
Funciona sozinho.
É, sim. funciona. Vale a pena ler, é um livro bem legal.
Mas eu acho bem interessante esse tema que está no filme, pelo que vocês falaram, não tem muito a ver. Não está originado no livro, né, da questão das espécies em extinção e do ser humano tentando, como sempre, né, usar a tecnologia para se meter na criação e na reprodução da natureza, né, o que a gente tem hoje aí com transgênicos e tudo mais também. No filme isso é um pouco mais radical, a questão dos animais lá, a coruja, a coruja mecânica, a cobra e tal, e eu acho interessante isso, né, porque aí começa toda essa questão filosófica, né, até que ponto, qual o significado daquilo, né, de ter algo que não é o real, que não é o verdadeiro, né, você brincar de simular uma vida por puro entretenimento, enfim, é uma coisa
no filme, pelo menos no filme fica claro que esses replicantes, né, como eles chamam, que é um termo que eles inventaram para o filme, né, não é um termo que veio do livro, né, diz até o Ridley Scott na trilha de comentários que tem no Blu-ray que esse termo teria sido sugerido pela filha,
sim,
do David Webb Peoples, né, que foi o segundo roteirista, vamos dizer assim, né, entrou depois do Fincher, e que ela estava, na época, estudando genética e que eles já estavam já com esse conceito, estava no início ali dessa questão da clonagem. Né? E aí se falava muito em replicar, né? E daí eles tiraram essa palavra e chamaram de replicante. Mas
e faz sentido,
filme,
né? Porque não são mecânicos.
Exatamente,
né?
O Android dá a impressão que você tem alguma eletrônica ali, né? Você tem alguma mecânica e eles são feitos de carne e osso, né? Parece, né?
Uhum. Só não nascem, né? Em princípio, né? Até
nasce,
aquele momento não nascem.
Que eu acho que
por
tem
enquanto,
uma questão importante também, né? Acho que tem uma questão importante que aí eu acho que o segundo filme talvez vai tocar muito mais nessa questão.
O segundo filme é o Blade Runner 2049,
isso,
né? 2017, só para quem,
isso,
por acaso não saiba.
Dirigido pelo Denis... a gente vai acabar falando mais nele aqui, mas... pelo Denis Villeneuve, mas ele chega até a comentar isso, né? O Villeneuve, ele faz essa pergunta, né? Que também um subtema do filme é a questão da memória, né? Quer dizer, você pode ser humano e não ter memória? Como é que fica isso? Como é que essa nossa relação com a...
Eu não sei se a Juliana vai concordar, se o Sérgio vai concordar, se vocês vão concordar, mas eu acho que o grande tema dos dois filmes até essa é justamente o que é o conceito de ser humano, né? O que é vocês... como que você pode dizer que é ser humano? E você vê uma tentativa a todo momento de diminuir essa distância, né, do replicante para o humano, né? Ou por eles próprios, ou por quem os criou, né? Então, tem toda... Primeiro filme é mais sobre essa... vamos dizer, essa busca deles de tirar essa limitação dos 4 anos, né?
Uhum.
E depois a gente vai ver no 2049 a questão do próprio replicante podendo... Da replicante podendo engravidar, né? Essa descoberta.
Podendo se replicar, né?
Concordo totalmente,
sim,
Alexandre. Inclusive, não sei se vocês chegaram a ler sobre isso, mas o Philip K. Dick teve a ideia de escrever, né, o livro, né, do Android's Dream of Electric Sheep, quando ele teve acesso a uns arquivos da Gestapo sobre a Segunda Guerra, porque ele estava fazendo uma pesquisa para escrever aquele The Man in the High Castle, que inclusive virou uma série também, que, se não me engano, está no Amazon, uhum, Prime. E ele estava pesquisando. E ele teve acesso a alguns diários, provavelmente escritos por soldados da SS. E ele lá comentava que lá era muito ruim, era ruim de dormir por causa do barulho do choro das crianças. Aí ele ouviu aquilo e falou, meu Deus do céu, que tipo de pessoas são essas, né? Essas pessoas não são humanas. E daí que veio aqui aquela centelha que foi a inspiração inicial para ele escrever o livro que acabou virando depois o Blade Runner, né? Eu acho que é legal até um pouquinho a gente falar como que esse livro, no fim, acabou virando esse roteiro, né? Muitos acabam falando, o roteiro inicial foi do Hampton Fett, na realidade não foi, né? Já tinha tido um outro roteiro antes, Jeff tinha comprado os direitos e tinha escrito um roteiro para o cinema, na verdade acho que o filho dele que escreveu, só que era um negócio meio comédia, assim, que o Dick, quando leu, falou, isso é terrível, a coisa não foi pra frente, né? E aí ele perdeu os direitos em 77, ele tinha comprado acho que em 70, perdeu em 77, e o Fancher adquiriu esse direito e escreveu um roteiro que, na cabeça dele, era um roteiro excelente, né?
Mas o Dick odiou também.
Inicialmente sim, né?
Uhum. Porque parece que o roteiro do Fincher, ele era muito assim, minimalista, no sentido de que a história ia se passar tipo, em ambientes fechados, sim, dentro da casa do Deckard, né, dentro da delegacia.
Seria
de
alguma coisa para baixo orçamento, né, alguma coisa bem intimista, isso, com muitos diálogos, muito cerebral, como eles descrevem.
Muito carregada,
né?
no diálogo, exatamente. E aí a coisa. Ele parece que ele levou para o produtor chamado Michael Dilley. E esse cara demorou para comprar a ideia, né? Acho que ele foi o primeiro a entrar como financiador do filme, né? Só que o Fenty acabou sendo retirado desse projeto depois de várias releituras ali, drafts do roteiro, né? Que foram se modificando, pedindo para ele reescrever, Acho que ele acabou dando uma surtada aí.
Eu tô enganado, porque eu vi um pedaço do documentário que o Sérgio citou, não consegui ver muito não, mas vi uma meia hora ali. Eu tô enganado ou ele tinha escrito uma cena de abertura que foi tirada depois, virou aquela cena foi direto pra cena da entrevista, né?
Uhum.
Essa ideia da cena que ele tinha escrito virou meio que o início do 2049.
Sim, a cena da sopa, sim, ela existe.
Da sopa,
ela
né?
Era.
É isso, né? Uhum. Interessante, né?
E que é uma das melhores coisas, né, do segundo filme. Eu gosto muito do começo.
O que já mostra uma tendência do segundo filme, que eu acho que foi unânime, assim, todo mundo que assistiu concorda que foi um filme muito respeitoso, né?
Sim.
Toda a gramática da série.
Eu acho que é um filme que homenageia o 2049. Eu acho que é um filme que homenageia e leva a história para outro. Para outro lugar,
sim,
né?
É uma continuação muito digna, né? Muito digna.
Sim, que não era um trabalho fácil, né? Porque fazer sem uma dúvida, continuação digna de uma obra tão cultuada, tão respeitada, tão estudada.
25
anos
depois. Tão única, né?
Não, 35? 35 anos depois?
35 anos depois.
Depois a gente pode falar um pouquinho dele, mas.
Mas aí só completando, né? Aí chamaram o David Webb Peoples para dar uma melhorada nesse roteiro, né, para dar mais movimento, um pouco mais de realismo, enfim, transformar em algo vendável do ponto de vista cinematográfico.
Mas acho que nessa altura o Ridley Scott já estava no projeto, né?
Nisso ele já estava. Inicialmente ele também não tinha curtido muito, mas numa das versões ele acabou falando, ok,
parece,
ele estava envolvido
no Duna.
Parece
até que ele gostou,
né?
Mas exatamente, está envolvido no Duna, que acabou indo para a mão do, infelizmente... Eu gosto do David Lynch, mas eu acho o Duna uma bomba, né? O Duna do David Lynch. Mas eu não sei como seria com o Ridley Scott, de repente seria melhor. Com certeza seria melhor. Mas aí ele estava envolvido com o Duna e parece que o que aconteceu, que mudou ali, para ele aceitar. E ele já tinha feito Alien também, né? Então ele estava assim, não queria fazer bem uma ficção científica de novo e tal. Ele achava o Duna mais do que isso. Só que o irmão dele morreu, né? O irmão dele mais velho morreu de câncer. E aí você estava num ponto que ainda estava na pré-produção do Duna e ele estava querendo trabalhar para justamente, né, esquecer um pouco dessa tragédia. E aí o projeto que estava ali para ele sendo oferecido era o Blade Runner. Ele teria aceitado muito por conta disso. Né? E aí, é claro, quando ele entra no projeto, ele vai colocar a visão dele, né, como bom diretor que ele é. E esse roteiro vai ficar mudando, mudando, e aí eu acho que é aí que entra o David Webb Peoples para dar uma polida ali. Né?
E só curiosidade, o Philip K. Dick nunca chegou a ver o filme pronto, né? Ele faleceu, viu, né? Só uma cena, acho que a cena de abertura, e aí ele se convenceu, né? Começou a gostar do projeto, falou, nossa, essa era a visão que eu tinha, enfim, ficou muito impressionado, mas ele morreu no mesmo ano de lançamento do filme.
Incrível, ele ficou extasiado quando ele viu aquilo. Uhum. Meio assim, vocês entraram no meu cérebro e vocês. Exatamente. Sim. Isso que eu tinha descrito, que eu tinha imaginado, né?
Deve Qual foi um a cena?
De arrepiar mesmo.
Acho que foi a cena de abertura mesmo.
É,
né?
aquela sequência inicial mostrando a cidade, né, por cima, né, aquele, todo aquele trabalho de maquete que tem ali, que depois a gente pode comentar um pouco mais. Mas eles juntaram algumas. Não foi só essa cena, eles juntaram 10 minutos, alguns planos, 10 minutos assim, do que eles achavam que tinham de melhor já pronto, né, porque eles ainda estavam fazendo a pós-produção, fazendo efeitos ainda. E passaram para ele, ele realmente ficou extasiado, né? Mas eu acho assim, e aí nesse ponto a gente pode até falar que o filme tem algumas inspirações, que o Ridley Scott mesmo fala, né? Uma das grandes inspirações para ele foi o trabalho de uma revista que estava saindo na época, um quadrinho, né? Chamado Moebius. Heavy Metal, né? Do Moebius, não sei se é Moebius o nome dele, Moebius, como chama aqui. E também um trabalho de um cartunista francês chamado Enki Bilal, sei lá. Eu procurei procurando umas imagens no Google, cara, e é bem interessante, assim. Dá pra ver como serviu de inspiração, né?
Sim, esse...
Tem uma série de outras coisas que inspiraram, mas diga aí.
Não, esse quadrinho da Heavy Metal aí, ele pegou, até fez umas referências, né? O apartamento do Deckard no 97º andar, que era o apartamento do protagonista da história, que é um detetive também. E no segundo filme, eles também colocam o nome do prédio onde o Kay mora, como Moebius. Tá escrito lá em japonês na cobertura.
Os detalhes interessantes. Claro que uma outra inspiração óbvia foi o filme Noir, né?
Sim.
Eu acho que muita gente chega a colocar esse filme como um neo-noir futurista. Eu acho que tem inspirações claras. Tem até uma coisa curiosa que aconteceu, que eu identifiquei. Eu acho que o Alexandre vai identificar. Vocês também, acho que bom. Aquela cena é uma bobeirinha, mas quem viu o outro filme várias vezes vai entender. Naquela cena que o Deckard vai se aproximar da mulher lá, da replicante com a cobra, né? A dançarina, stripper lá. A forma como ele aborda ela, que ele se faz passar por um personagem com uma vozinha engraçada, não sei
sim,
o quê.
Sim, Bogart.
Já sabe o que é. Pois é, na hora aquilo me remeteu ao Humphrey Bogart, né, à beira do abismo, entrando naquela livraria, que ele faz um personagem também bobão e tal. E quando eu estou escutando a trilha de comentários do Ridley Scott, nesse momento o Ridley Scott fala, eu inclusive acho que tem o filme do Bogart, que eu não vou lembrar agora qual é, que o Bogart faz isso também. E com certeza isso inspirou o Harrison Ford, porque o Harrison Ford gostava muito do Humphrey Bogart e ele é o tipo de ator que faria isso, faria uma homenagem. Traria isso para dentro do personagem.
O noir está presente no filme, tanto a questão da iluminação, né? Marcante demais, aquela luz forte no fundo e a penumbra no primeiro plano, né? Os personagens com o rosto, às vezes.
Até completamente escuro,
muito forte. Backlight muito forte, às vezes só a silhueta a gente vê. Uma fumaça constante em todos os ambientes, maior ou menor grau, mas tem sempre uma poeirinha, uma fumaça, e as sombras de veneziana tradicionais, né, do filme noir em vários momentos. Inclusive aquela, logo no início, quando ele vai no escritório lá, quando ele é conduzido voluntariamente pelo, esqueço o nome dele, para falar lá com o Bryant, né? Aquilo ali é um típico cenário de filme noir, aquele escritório, aquela delegacia ali, com aquelas persianas, com aquele cara de delegacia de polícia ou de detetive privado de filme noir.
Sim, inclusive da época do filme noir, né? Um ambiente totalmente não futurista ali dentro.
Exatamente, né? E esse é o contraste que eu até tinha falado, né? Isso está presente nos prédios, as instalações antigas, e quando você vai para a rua, você vê, né, carros voadores. Sim.
O próprio prédio da polícia, né? Ele é. Do lado de fora, ele é super tecnológico, né? Super futurista.
O prédio do Sebastian, né? O prédio todo. O Bradbury.
Tanto o prédio do Sebastian como a delegacia de polícia, acho que foram as duas locações reais que ele usou, né? São prédios que existem e
o interior, né, da delegacia.
Exatamente, e os interiores ele usou para fazer reformou lá, modificou com o departamento de arte, mas...
Isso é uma característica até interessante de Los Angeles, né? Para quem conhece, tem uma parte do centro que não é, vamos dizer, não é um lugar turístico, mas tem lá uns prédios de mais de 100 anos atrás que estão tão mantidos, tão preservados, né? Inclusive prédio lá que foi usado em filmagem do Harold Lloyd, do Buster Keaton, está lá até hoje com aquela mesma fachada, aquela cara que respira o tal do Art Deco, né? Contrastando com os prédios modernos em outra parte da cidade.
Mas aqui, nesse caso aqui, tem uma questão também que é a questão de orçamento, né? Questão orçamentária. Porque como eles estavam fazendo esse filme com um orçamento considerado até pequeno para os filmes que estavam saindo na época, e ele estourou o orçamento no final e tal, eles optaram por fazer algo mais na linha do retrô. Retrofuturista, né? Então pegar alguma coisa, modificar para criar um objeto novo, um objeto que tenha um aspecto futurista e utilizar. Isso foi feito com fachada de prédio, isso foi feito com objeto de cena, com várias coisas. A questão da fumaça, a mesma coisa, o Ridley Scott chega a citar que ele tinha três pilares ali para vencer às vezes uma pobreza do aspecto do set e tal, né? Filmar à noite, filmar com chuva e filmar com fumaça, né? Porque isso acaba escondendo uma série de defeitos que você pode ter ali. Não, não necessariamente defeitos, mas assim, coisas que revelem que você está no set, né? Porque, por exemplo, eles fizeram boa parte ali das cenas de rua, eles fizeram um set no backlot da Warner Brothers, onde inclusive tinha sido filmado Relíquia Macabra. E é um pedaço do backlot que é feito para parecer uma rua de Nova York, né? A fachada é o estilo do que se tem em Nova York, na época, né? Então ele disse, isso aí eu já vi em várias séries e sempre fica com cara de estúdio. Então o que eu podia fazer para ocultar esses problemas? Né? E aí toma de chuva e tem tudo a ver com a história também, né? com esse futuro que ele está projetando. Você imagina esse desequilíbrio ambiental, o que, que vai gerar? A gente está vendo isso agora, né? Praticamente não tem mais estação, é tudo misturado.
E agora? E não poderia ter sido uma escolha mais acertada, né? Porque o efeito é assim, uma coisa deslumbrante, né? Hoje ainda com essas cópias, né, restauradas, alta definição, é deslumbrante aquilo. A gente até entende, né, quando você vai se informar, né, sobre como foi a produção, como foram as gravações. Foi um inferno para a equipe aquilo, porque você imagina você gravando sempre a madrugada toda, né, respirando aquela fumaça, a equipe ficava de máscara, porque eles não aguentavam ficar respirando aquela fumaça o tempo todo. Os atores, principalmente, molhados, eles tinham que ter mais, muitas vezes mais de uma roupa, né, para ter que trocar, porque... Aí fala um
pouco. Não dá pra esperar secar.
Não, e o Ridley Scott tinha uma coisa um pouco kubrickiana, né? De querer fazer a mesmo take 200 vezes, parecia que era tudo igual, e aquele perfeccionismo dele. Então, assim, realmente deve ter sido um inferno, né? Até o Harrison Ford falou isso publicamente, assim, porque muitas coisas, foi, acho que um dos piores filmes que ele já participou em termos de experiência pessoal como ator. Primeiro que ele não foi dirigido. Ridley Scott partiu do pressuposto que ele sabia o que ele tinha que fazer, e não era isso que ele estava acostumado, né? O cara já tinha trabalhado com o Coppola, com o George Lucas, o Spielberg, que dava aquele empurrão, olha, você vai fazer isso, agora você faz isso, chegava lá, não falava nada. O cara estava mais preocupado com a questão estética, né? Até lembrando que ele já tinha trabalhado como diretor de arte, o Ridley Scott, nos anos 60, sim, de muitos filmes para televisão e tudo, então era muito...
Comercial
muito,
também.
Comerciais também. Muito era comercial. Muita questão técnica do que ele queria. E o cara chegava lá para gravar e não chegava a hora dele gravar, porque ele estava preocupado com umas coisas, né? Um dos produtores até fala aí nesse documentário, até engraçado, ele fala que na cena, por exemplo, lá da delegacia, ele queria que arrumasse outras canecas para colocar, mas por que quantas canecas? E uma hora ele se encheu, falou para um auxiliar lá, vai lá, compra 100 canecas, porque você não entendeu o que está acontecendo aqui? Ele quer ver todas as canecas que já foram feitas para escolher qual que é a caneca certa. Era um negócio assim, um nível de, sabe... É. De um preciosismo, um detalhe que devia ser realmente um inferno essa filmagem, né?
Sim.
Isso que você falou do Ford talvez explique, então, a impressão que eu fiquei nesse filme, sempre que eu vejo, eu tenho a impressão que a atuação do Ford é um pouco insossa. Eu não sei o quanto isso é do personagem. Eu acho que é o personagem muito mais observador, né? Independente de terem tirado a narração, que eu acho que fizeram, foi feito muito bem tirar a narração, mas o personagem dele é muito mais, ele reage e observa, né? Eu acho que a ação vem muito mais dos que o cercam ali, dos replicantes ou dos colegas de polícia, do chefe, né, e do outro. Mas ele, não sei, eu tenho a impressão que ele, inclusive em algumas cenas, isso para mim subir até um pouco exagero e talvez chega no limite do buraco de roteiro, porque a menos que seja uma inovação daquele modelo mais novo, lançado do Nexus 6, lançado quando ele talvez já estava até aposentado ou afastado, não sei muito bem, poxa, ele não fazia a menor ideia do lance dos 4 anos de lifespan aí, né? Ele é informado, tem um dispositivo de segurança.
Aquela cena para informar a gente, né? Ele está informando
o
espectador.
Mas pegou mal, parece que é um assunto totalmente novo para ele, aquilo ali, sendo que ele é famoso por caçar.
Mas ele estava meio que aposentado, né? Nesse momento ele não estava mais caçando androides, então...
Tudo bem, então tá, então é porque provavelmente essa...
Fazia um tempo já, sei lá.
Essa funcionalidade dos 4 anos, esse limite foi colocado nesse último modelo, então, ele está desatualizado.
Não, e teoricamente, se ele tava e o Nexus 6, usando esse modelo, estava proibido na Terra. Né?
Sim,
deveria
ele não
ficar
tinha
só nas colônias extraterrestres, depois da rebelião que teve, essa nave que chegou, ele teve que caçar. Então, teoricamente, um modelo que realmente ele não conhecia. Até aí tudo bem.
Tá certo.
Mas concordo totalmente,
sim,
Alexandre. Transparece o mau humor, o saco cheio,
sim,
dele, né, nessa
Mas
cena.
Mas pra mim,
né?
isso até agrega na história, mesmo que seja sem querer. Porque, pra mim, no filme, o que é uma grande diferença até do livro, é o protagonismo tá muito mais com os androides do que com os humanos. Né? Então o Deckard, ele é um protagonista muito realmente insosso, mas isso pra mim aproxima ele muito mais da ideia que a gente tem de máquina, enquanto os androides estão lá super humanizados, com muito mais sentimentos, com muito mais questionamentos filosóficos, existencialistas do que ele. Ele não se questiona em momento algum, né? Ele não está muito preocupado.
Assim, a gente pode até discutir a questão, que eu acho que não cabe muita discussão, mas que ele também é um replicante. Então, assim...
O que também não ficou claro de início, né?
Não fica claro
mas
de início.
Não tá claro nem pra eles, né? O Ridley Scott acha que é e o Harrison Ford acha que não é. Até hoje.
Bom, o Ridley Scott, ele... Pelo menos na trilha de comentário aí, que eu acho que foi uma das últimas coisas que ele deve ter feito, eu acho que ele já tá mais nessa noção de que ele seria um replicante. Até,
sim,
a forma como ele explica o final, né? Porque o final, a gente, quando chega lá, a gente comenta, mas tem um detalhe que eu nunca tinha percebido. Talvez vocês já tenham visto esse detalhe, mas a gente comenta quando chega lá. Mas eu acho que foi por aí. Me pareceu assim que o Harrison Ford, ele meio que foi tipo um ator assim que não acreditou muito no projeto, assim, tipo, tá, tô fazendo mais
Exato.
Um filme, esse aí não vai dar muito certo.
Entediadinho.
Né? Já acabei de fazer aqui o Indiana Jones, porra, tô ganhando dinheiro fazendo o Han Solo.
Isso fica claro.
Vamos lá, vamos terminar esse negócio aí que tá chato pra cacete, uma complicação, o cara faz uma porrada de take, vamos nessa. E parece que também o Ridley Scott estava dando muita atenção a Sean Young, que não era uma atriz.
Até uma atenção indesejada, né? Ela disse em entrevistas recentes.
Ah, é? Mas no sentido de assédio e tudo?
É, assim, ele queria coisas com ela não queria, segundo ela, né? E aí ela até acha que aquela cena do beijo dos dois, que é uma cena bem violenta, né? Ela acha que aquilo foi meio que um recado, porque não tava assim no roteiro e tudo mais. Mas isso ela disse recentemente, acho que
sim. E aquela cena é bem mais explícita do que a gente tem na versão hoje, né? No Final Cut. É, pelo menos a versão acho que saiu no cinema, a cena dura mais, tem nudez, tem outras coisas. Mas o fato é que ela não era atriz, né? Ela, tipo, parece que ele fala que ela não tinha feito nem peça de teatro, pra você ter uma noção. Assim, eles escolheram, dentre várias atrizes, eu acho que, não sei se foram... Não foram muitas também, não. Sei lá, umas 5 que eles testaram. Inclusive, foi interessante que o figurinista fez ela fazer teste de câmera com um figurino que ele tinha descoberto, figurino original da Greta Garbo, pra você ter uma ideia. Eles acharam os figurinos lá antigos e ficaram empolgados e botaram nela lá pra usar e tal. Mas ela era muito, muito verde, né, como atriz, então ele ficava em cima dela também.
É um caso que, se você disser que ela é uma atriz muito mecânica, nesse caso vai ser um elogio, então, né?
Sim, isso era interessante.
Pois é, de repente ele usou isso também, né, a favor, né? Falar, não, vamos escolher aqui uma moça que não é uma atriz, porque ela vai ser naturalmente mecânica em certo aspecto, e isso vai favorecer o personagem dela.
Aí ela não fez feio, não. Eu acho que...
Ela tá super bem no papel.
Tá super bem, até porque ela era uma replicante que não sabia que era uma replicante. Então tem aquela insegurança, né, do que ela é na realidade, mas sem muitas emoções. Então acho que ficou bem na medida, assim, a interpretação dela, né?
Sim, também acho. Apesar da personagem também é outra grande diferença em relação ao livro, né? Porque no livro ela sabe que é replicante, tem, enfim, toda uma... Tem uma participação maior na ação e na história. Aí ela só tá sendo protegida, né?
Entendi. É, e tem essa questão da... Que eu acho que também é algo que não ficou muito claro, né? Até por conta das várias versões e tal, sobre o prazo de vida dela, né? Porque, em tese, então, ela estaria sujeita aos 4 anos ou não, mas depois, no final... Pelo menos na cena final lá da versão do cinema, né, que foi deletada, teria sido dado para ela, removido essa questão dos 4 anos, esse limite, né?
É, mas isso aí eu desconsidero, tá? Porque, né? É, porque essa inclusão da cena final é uma coisa dos produtores, uma vez que eles viram
para
que
o final feliz, né?
Para o final feliz. As pessoas não gostaram, acho que nas primeiras exibições que eles fizeram, os testes de exibição, as pessoas não entenderam o filme direito e não gostaram. E aí eles resolveram apelar para a narração e para o final feliz, que, assim, cara...
Não faz sentido.
Só um aspecto, né? Não faz nenhum sentido esse final, né? Porque se você pensar o seguinte, os caras vivem naquele ambiente claustrofóbico, terrível, de fumaça, chuva e o escambau. Aí chega no final do filme, os caras pegam o carrinho e vão pra uma serra.
E tem natureza.
Maravilhosa,
planeta,
de natureza.
Assim?
Deve ter até unicórnio naquele negócio lá.
Pois
entendeu?
É.
Com planos ali do Iluminado, né? Disse que ele pegou. Sim. Eles pegaram pra aquele final, pegaram planos que o Kubrick não usou no Iluminado, aquelas tomadas aéreas do início do Iluminado, e usaram ali no filme.
É, são coisas completamente mal colocadas ali, né? Você tem as cenas que foram.
Né?
As cenas que foram emprestadas do Iluminado, o unicórnio que veio da Lenda, que estava em produção, né? Que era aquele outro filme lá com o Tom Cruise, vocês lembram desse filme, A Lenda?
Sim.
E o unicórnio veio daí, né? Então são algumas
bem
coisas...
Bem suspeitava que era familiar.
É, realmente...
Mas veio o quê? A ideia, né? Não, não o plano.
Não, eles visitaram o set, eles visitaram, parece, o set, pelo que eu...
É?
Não,
o próprio unicórnio.
Só um pouquinho. Deixa eu entender uma coisa, então. Você está falando para mim uma novidade. A sequência do unicórnio, do sonho, que foi inserida pelo Ridley Scott na versão do diretor, não foi isso? Ou não? Ou já estava na versão do cinema?
Não.
Eu, Não lançou na versão do cinema, mas
ela não,
não sei se foi mas, filmado no,
pois é, agora que eu tô
foi filmado na produção
que,
do filme.
Pode ser, porque a lenda é 85,
a lenda é 85, né?
Né?
Eu não
então,
sei,
foi filmado depois.
Lugar.
Não, só falta não.
Mas que é igualzinho,
disser,
é, de fato.
Se você disser pra mim que isso é do filmagem da lenda, filmado em 85, aí
eu
já,
não tenho certeza, não.
Aí já é um outro patamar nessa questão
alguém
de versão
isso.
Do diretor.
É, a gente
porque,
pode...
desculpa, hoje uma pessoa me falou, até comentei com o Fred, que hoje eu recebi, comentando com duas pessoas distintas sobre essa gravação de hoje, uma falou, nossa, meu filme preferido, eu amo o filme, e depois me falou por quê. E outra pessoa falou, não, esse filme eu acho superestimado, não é estudo, não sei o que, cheio de restrições, e me disse por quê também. E uma das coisas com a qual eu concordei ou concordo é, fica um pouco fácil para o cara também fazer, ou pro cara, lato senso, né? O cara pode ser o diretor, o estúdio, o produtor, mas você fazer centenas de versões de um filme, alguma hora você vai conseguir a obra-prima que você quer, né? Tem um mérito também para o cara de primeira fazer uma versão obra-prima do seu filme, né? Essa coisa, faz um filme e depois acrescenta. Pô, se você me disser que o cara ainda acrescentou cena filmada 3 anos depois, aí.
Não, eu não tenho essa certeza, não, tá? Não sei se a Juliana sabe dessa
não
história.
Sei, eu não tinha ouvido essa, não.
Eu não lembro exatamente em qual das entrevistas, se não foi o próprio Ridley Scott que comenta. Mas onde eu li falava sobre isso sendo realmente deles visitar o set, a lenda que tá. E assim, talvez tenha sido realmente uma ideia depois ele colocar isso, ele aproveitou para colocar na versão dele uma cena que foi feita 3 anos depois, né?
Meu Deus.
Tudo não sei, bem, né? Porque eu lembro de ter ouvido ele falar que eles foram numa fazenda, o cara tinha um cavalo. E ele, Ridley Scott, meio que planejou na cabeça dele o que ele queria que o cavalo fizesse. O cavalo vinha nessa direção, na esquerda do quadro, dobrava e passava em frente da câmera. E eles parece que conseguiram fazer isso de uma vez só. O cavalo veio, né, o cavalo com chifre, né, o unicórnio, veio. E o cavalo ainda deu um plus ali, que foi aquela virada de cabeça, né?
Uhum.
O cavalo, ele dá
ele
essa
pose.
Virada...
Um cavalo
faz
ator.
Uma pose, dá uma balançada na como é o nome da cabelo dele ali, da crina dele ali, né? Joga um charme ali pra câmera. E aí até depois o montador, ele pega essa balançada de cabeça do cavalo e ele faz uma fusão com uma balançada de cabeça que o Harrison Ford dá no plano. Quando ele tá deitado no piano, ele dá uma sacudida de cabeça também. Então tem essa mímica entre o cavalo e o...
Esse sonho...
O Harrison Ford.
Expliquem pra mim.
Cara, na minha visão, é uma forma dele já te indicar que aquele personagem tem algum tipo de memória ali implantada. Ele seria um replicante. Tanto é que aí combina com o que eu falei, que é pro final do filme... Mas no final do filme...
Mas ele não tá dormindo no piano? Ele não tá dormindo?
Sim, não, ele tá meio que sonhando acordado ali. Ele tá com os olhos abertos. Ele tem as fotografias, que é outra coisa também que me indica que é meio que uma coisa montada, porque ele tem uma série de fotografias no piano. Parece coisa colocada,
né?
Pra ele, né? Artificial, pra dar algum tipo de lastro de memória pra ele e tal, como se fosse a família dele. Então tem muita foto ali. E aí ele tá meio que tocando no piano e meio que vem esse plano do unicórnio e você vê que ele tá de olho acordado, assim, meio que ele pensou naquilo naquele momento. Mas é um negócio aleatório, realmente, você fica assim, ah, o que é isso, né? Só que depois, no final, o último origami que ele encontra é o origami de um unicórnio. Que aí o Ridley Scott fala isso na trilha de comentários, que pra ele, Ridley Scott, né, ele falou, por que eu queria esse final e que o filme terminasse aí? Porque naquele origami que ele encontra ali, você tem algumas informações. Uma informação óbvia é que o Geth teve no apartamento e não matou a Rachel. Né? Porque nesse momento a Rachel já está entrando no elevador e o Deckard encontra o papelzinho no chão. Aí ele pega o papelzinho e ele pensa, o Geth esteve aqui, deixou ela viver, beleza. Só que aquele unicórnio de papel ali também seria informação o seguinte. Por que o cara fez justamente o unicórnio de papel? Porque ele, o Geth, ele saberia que tipo de memória teria sido implantada na cabeça do Deckard. Né? Ou seja, a versão dele de replicante, não sei o quê, trabalha com esse tipo de memória. Essas foram as memórias de sonho que foram implantadas na cabeça dele. Então seria uma indicação que ele, Deckard, naquele momento, teria entendido que, pô, eu sou também um replicante, porque se esse cara sabe o que está na minha cabeça, é porque ele deve ter visto o meu arquivo na polícia, sei lá o que, entendeu? Essa é a explicação que o Ridley Scott tá bom, Sérgio? Antes que você...
Não, eu concordo com essa explicação. Essa explicação é muito, muito difundida, assim, que essa é a relação, né, que seria uma lembrança. Mas o que não fica claro para mim é se essa sequência do unicórnio já estava desde o início, já, né, na cabeça dele, de colocar, ou se depois que veio essa ideia, como o Alexandre falou, ó, vamos dar uma melhorada nesse filme, que eu quero deixar claro que ele é um replicante. Porque tem várias coisas. É assim, isso não é até hoje, né? Tanto tempo depois, o filme vai fazer 40 anos no ano que vem, e até hoje, assim, não existe essa definição. Eu acho que isso só traz mais riqueza pro filme, esse debate.
Sim, né? Se é pra ser ambíguo, né?
É, exatamente. Senão... Mas ele coloca algumas coisas aí, né, na história, que se você para pensar, eles apontam, realmente ele pode ser um replicante. Já no início... Sim. Ele é quase que meio chantageado pelo Bryant a aceitar a missão de caçar os androides. Porque ele fala alguma coisa assim, você conhece a situação, né? E aí ele fala, no choice, hein? Ele fala, quer dizer, não tem escolha. Ele não tem escolha. Uhum. Porque se ele não tiver escolha, provavelmente ou ele vai ser mandado embora, ou ele vai ser desativado, alguma coisa assim. Mas aí é como se ele soubesse, né? Que ele é um replicante que tá ali para caçar outros. Tem aquela história da... Vamos comentar então essa lista aí de possíveis indícios, que é aquele brilho alaranjado nos olhos, né, que dá pra ver a retina, que foi um efeito que eles acabaram querendo fazer pra indicar que os olhos dos replicantes brilhavam diferente. Só que tem uma questão técnica, como que eles conseguiam isso? Eles faziam um reflexo com um espelho que estava próximo à lente, fazendo um ângulo de 45 graus, que refletia uma outra luz, e com pouca iluminação, a pupila dilatada, o alaranjado ali acabava sendo esse reflexo da luz na pupila, né?
Isso fica mais óbvio na coruja.
Isso, a coruja, isso é muito claro.
O olho da coruja reflete.
Isso é muito claro. Eu revi depois essa cena, né, de novo, que fala, não, porque o olho dele também brilha. Só que o olho dele brilha. Ele tá, assim, em segundo plano, fora de foco, e é numa cena que nitidamente tinha sido preparado pro olho da Shan Yang, né, brilhar. A Rachel que tá com o olho brilhando ali. E aquilo pode ter sido uma coisa puramente incidental. Quando ele vira no ângulo que faz a cabeça dele, ele ainda pega aquele reflexo do espelho. Eu acho que é mais aquilo, né? Tem isso que você falou do sonho do unicórnio. Tem um momento que a Rachel pergunta pra ele se ele já foi submetido ao teste, aquele teste de empatia, e ele não responde. No final, o Geth fala pra ele, né? You've done a man's job, sir. Você fez o trabalho de um homem.
Are you really a man?
Então, isso aí depois cortaram, mas tinha isso, né? Tem certeza que você é um homem, né? Are you sure you are a man? Então, tudo isso era pra trazer essa dúvida realmente, né? Mas por outro lado...
Aquele próprio princípio, que tá em outras obras, em outras histórias, de você... contratar um bandido para caçar bandido, você contratar alguém que é igual, da mesma natureza, vamos dizer assim, de quem você quer caçar, né? Então,
que é toda a história do 2049, né?
Sim.
Que, inclusive, tem outro indício também, né, da natureza do Deckard. Que quando o Kay tá indo encontrar com ele, e ele sente, ele usa um sensor ali pra pegar o calor dos corpos, e ele sente esse calor, mas ele não vem do Deckard, vem das abelhas que ele encontra. Então, continua ali ambíguo essa situação.
Mas eu concordo com vocês, a coisa do ambíguo, ela é muito, muito mais rica, e talvez ela queira também passar uma mensagem, assim, de que, no fundo, não importa tanto, assim, ser ou não replicante para essa história, né? E aí voltando àquela coisa do que é a essência do ser humano e se ela é tão fundamental nesse caso, porque você vê, por exemplo, um neném recém-nascido, tem muitas, né, claro, tem a vida, nenhuma dúvida que é um ser humano, mas tem diversas habilidades que
que ele não conhece, ele vai aprender. Você tem a cena, por exemplo, do beijo, quando eles se beijam, né? Quando eles têm o Deckard e a Rachel. Imagina um jovem, um adolescente, que dá o primeiro beijo. É uma experiência nova para ele também. Como que ele sabe fazer aquilo? Ele sabe porque ele viu num filme, porque ele leu, o amigo contou como é que é. Né? Ele também só tem memórias alheias, informações alheias, mas ele não experimentou aquilo ainda. Qual é a diferença da Rachel, por exemplo, se ela é uma androide, é uma replicante e nunca beijou ninguém? Não tem diferença na prática se é replicante ou não. Estou dando um exemplo bobo de uma situação. Assim como é o aprendizado de informações e outras coisas, a formação da memória, ou seja, a gente vai vendo diversos detalhes no filme de que isso acaba sendo irrelevante. Então é por isso que, de alguma forma, a gente também meio que se afeiçoa um pouco pelos replicantes, né? E talvez também ajudado pelo fato de que eu acho que eles deixaram de mostrar muitas das violências, né? Muita coisa a gente só fica sabendo o próprio evento inicial da nave, que eles mataram a tripulação e tal. Uma boa sacada.
Só acho uma coisa mais interessante no filme original, em comparação com o Blade Runner 2049, é que eu acho que o 49 ele cai em alguns erros, entre aspas, algumas coisas, alguns modismos de uns filmes mais recentes, que é essa coisa de, às vezes, de botar os personagens muito unidimensionais, né?
Love.
Então, pois é, o personagem do Jared Leto lá no 2049 é o mal feito pica-pau, não tem uma gota de bondade. E no filme original, você não tem essa sensação. É isso aí que o Alexandre falou.
Qual é a grande busca deles ali, dos quatro replicantes? É aumentar o tempo de vida? Não é, não é, não é a mesma busca de nós, os seres humanos, mas não é a mesma busca dos
pois
humanos?
É, a questão da finitude, né, do ser humano.
Não é a mesma busca que a gente tem?
Não, e tem toda essa questão de ele ter um lado mais poético. Até o Rutger Hauer, que faz o Roy Batty, né, o replicante líder ali, o Rutger Hauer propôs isso para o Ridley Scott. Ah, e se eu fizer o personagem de uma forma assim variada, né? Às vezes ele vai ter uma atitude mais infantil, às vezes ele vai ter uma atitude um pouco diferente, mais suave, mais carinhosa, não sei o que. Ele falou, ótimo, acho ótimo. Vamos tentar buscar as cenas em que você vai atuar dessa forma, vai atuar daquela outra forma. E você sente isso, você sente quando ele fala que o Leon morreu, quando ele fala isso para a personagem lá da Daryl Hannah, ele dá quase que uma chorada, mas ele dá uma quebrada assim no "nós somos os últimos", não sei o que, ele dá um tipo um engole a seco, né? Quando ele fala, agora não vou me lembrar, mas acho que quando ele fala com até o final mesmo, né, quando ele fala, quando ele dá aquele diálogo, né, aquele monólogo famoso ali em cima daquele telhado pro Deckard lá, depois de salvar ele de cair e tal. Aquilo ali é pura poesia, né? Ele tem um lado poético.
Improvisada, né?
Improvisado, contribuição do próprio Rutger Hauer, né? Ele deu uma melhorada naquele texto ali e incluiu aquele lance do, né? Como é que ele fala?
All those moments will be lost in time. Like tears.
Tudo isso que eu vivi vai ser perdido como lágrimas na chuva. Né?
E que é o grande momento, né? É o clímax do filme, né? A morte do Roy.
Mas só voltando um pouco nessa questão do se ele é um replicante ou não, o Deckard, teriam outros replicantes ao longo do filme, né? Eu li que o personagem do Tyrell era para ter sido um replicante também.
Verdade.
Vocês chegaram a ler isso, vocês chegaram a escrever
Que o Real já estava morto, cena, né? Que tinha morrido.
O Real tava meio que...
Meio no estado vegetativo, né?
Vegetativo, num sarcófago. E isso até explica por que ele... Qual é o sentido de visualmente o prédio dele, né? A indústria dele está dentro de uma pirâmide, né? Porque ele seria, na verdade, tipo um Tutancâmon dentro de um sarcófago esperando uma cura para uma doença que ele teria. E, na verdade, eles tinham feito um replicante, que era a imagem dele, para tocar ali o empreendimento todo, a indústria ali dele.
Então já é o segundo filme em 2 anos que o Joel Turkel está morto e está no filme, é isso.
Pois é, e aí depois eu me toquei que o Joel Turkel é o barman do Iluminado. Cara.
Anything you say.
E é um dos três executados no Glória Feita de Sangue, lá quando eles escolhem um de cada pelotão.
Ah, é verdade, tá novinho ali, cara. Sim. É mesmo. É.
Mas e ainda diz, né, nessa discussão aí de ser ou não replicante, que eu estava dizendo naquela hora... Me desagrada essa missão do Ridley Scott de querer provar, né, nessa versão dele, que o Deckard é um replicante. Deixa em aberto, sabe? Deixa em aberto, até porque se ele sendo um replicante, aí tem outros furos nessa história. Poxa, ele é um replicante, mas ele é um modelo mais antigo do que o Nexus 6, que é um modelo novo, que só vive 4 anos, e ele vive e envelhece, né? Ele não tem isso, então ele é um... Ele é um tipo diferente de replicante? Tem umas coisas que não encaixam muito, sabe? Né?
É, talvez essa limitação seja a novidade do novo modelo, porque eles são mais inteligentes e mais fortes e mais capazes.
É uma limitação, né?
Então... Não, mas isso acho que isso aí que a Juliana falou, acho que faz mais sentido, porque fica claro no início, quando o personagem do Bryant dá aquela explicação pro Deckard, que pra mim é uma explicação pro espectador, não. Sim. É pro Deckard. Então aquela cena talvez seja um pouco meio mal escrita e tal, mas ele fala isso, né? Que à medida que eles foram colocando informação nos androides lá, nos replicantes, à medida que você vai criando esse tipo de memória para eles, não sei o quê, eventualmente eles começam a desenvolver sentimentos, né? Isso o Ridley Scott fala nos comentários também, que a ideia por trás dessa coisa toda do Nexus 6 seria essa, né? Que você vai colocar memória nele, você vai dar um plunge nele num certo sentido, mas ele acaba desenvolvendo sentimentos como raiva, por exemplo. Então você tinha que dar um limite de tempo para eles, né? Para cumprir a função lá, porque eles eram criados para serem escravos ou para serem, né?
É, escravos mesmo.
Prostitutos e prostitutas também, né?
Eu acho que aí entra também uma analogia com a questão de... dos excluídos, né, de todos os tempos e de todos os lugares, né, as classes menos favorecidas, as classes trabalhadoras, essa coisa toda, os migrantes, eles, de certa forma, são tratados como seres de segunda.
Sim, são sempre os outros, né, nas
culturas, né, e que são destinados a trabalhos mais pesados. É uma analogia, são menos válidos, né? E segregados, nesse caso aí, vão para outros planetas, né? São segregados do convívio e tal. Então, isso também, né, vamos dizer, é quase um subtema, eu acho. Sim. Interessante.
É um subtema até bem importante, né? Inclusive importante. O termo aposentar, né? Porque eles encerram uma vida totalmente dedicada ao trabalho, né? Eles só existem para isso. Quando eles deixam de servir, eles não morrem, eles se aposentam, né? E isso eu acho que vem até da origem, né? Porque a palavra robô, né, que acaba dando origem aos androides e replicantes e tudo mais, ela vem de uma peça tcheca, né? A palavra, na verdade, era roboto. Uma peça chama RUR, R-U-R. E significa trabalho forçado mesmo. A palavra significa isso. Então, a peça era justamente sobre replicantes, não eram nem criaturas mecânicas, eram como os replicantes mesmo, eles eram orgânicos. É uma peça de 1920, assim, super, super antiga, Carioca Peck. E a história era meio que essa, assim, eram trabalhadores fabricados para serem escravos, e eventualmente eles desenvolvem sentimentos e se rebelam e tudo mais. Então, tá tudo alinhado ali, né? No tema.
Isso tudo que a gente falou, acho que também comunica com um filme que a gente não citou aqui, que certamente é influência para esse filme aqui, né? Que é o Metrópolis.
Com certeza.
Toda sim, essa questão sim. Também de divisão, de classe. Visão, né?
Cima e baixo.
A figura da Maria, né? Da robô lá e tal.
Uhum.
construído com aqueles propósitos. E...
até essa coisa da cidade ser, ao mesmo tempo, uma coisa muito impressionante, né? Visualmente exuberante, mas também ser um lugar decadente, né?
Claustrofóbico.
Claustrofóbico, escuro, né? Exatamente. É.
Superpopulação.
Superpopulação. É.
Prédios de 100 andares.
Inclusive, tem vários clipes aí que comparam Metrópolis com Blade Runner, se vocês forem ver, né? Questão, sim, visual, né? De direção de arte e tal.
Um momento que, voltando nessa questão filosófica, um momento que... uma das falas que eu acho mais legais no filme, quando ela vai tocar piano e ela diz que nem sabia se sabia tocar. É, e aí o Deckard diz pra ela... ah, você toca lindamente, né?
Ela fala que não sabe se é ela ou se era outra pessoa que sabia tocar, né?
É, ou se era a sobrinha do Tyrell. É, e ele fala, não, você toca lindamente, quer dizer... meio que assim, não importa, né? Não importa como que você aprendeu. Se você aprendeu por meios naturais, né? Ou se foi implantado. Mas você toca, você tá aqui, uhum, e tá tocando. Nesse momento você sabe tocar. É... essa diferenciação que a gente meio que cria, né, entre, sei lá, como que foi a aquisição da habilidade, do conhecimento, né, enfim,
uhum,
aquela coisa de um, sei lá, um estudante ou de um atleta, se você atingiu um determinado desempenho por méritos próprios ou se você se valeu de tecnologia para conseguir isso, e por isso eu tenho menos mérito no que você está fazendo, sei lá,
sim,
acho que não.
E ela está começando a buscar a identidade dela nesse momento, né? Ela acaba de descobrir que ela é uma replicante, acaba de descobrir que as memórias,
cabelo,
não,
né,
são verdadeiras, ela solta o cabelo,
soltou,
ela começa
cabelo,
a se redescobrir ali, né?
Talvez quando ela começa a se descobrir, se questionar, que ela vai deixando aflorar um lado mais humano, né? Isso que é, por mais paradoxal que possa parecer. E queria dizer, depois de 40 anos, como esse filme visualmente não envelheceu nada com,
nossa,
todos,
nem um segundo,
com todos os efeitos feitos, né, em câmera, não tinha CGI nessa época.
Maquete.
Eles acrescentam tinha, um pouco, né, na versão de 2007, né? Tem,
sim,
uma,
sim,
cena ali lá no final que eles mudam tudo.
É, mas CGI tinha um primórdio ali, né? Porque no mesmo ano lançaram o Tron, né? E o Tron tem muito de efeito mais de computação e,
sim,
tal, né? Não como a gente conhece hoje, evidentemente.
Não, mas nesse
mas é muito
usar,
mais assim, luz e maquete.
Não, no Blade Runner não, né? No Blade Runner não. Dizem que o Blade Runner é um dos últimos grandes filmes de todo ele feito com efeitos em câmera, né?
Em câmera.
Como você falou
aquele
aí.
Aquele efeito magnífico do matte painting, né? Que eles usaram muito.
Matt
é lindíssimo isso nesse filme, né?
É.
Por mais que você, sim, né, sabendo que esses efeitos existem, você na cena, você identifica qual parte que é a pintura, aquilo é magnífico. Eu sou absolutamente apaixonado por esses efeitos, sabe, da época pré computação gráfica, né?
Sim, todas as, sinto falta.
Todas as estratégias de criatividade que eles tinham que usar, a questão da perspectiva forçada para criar, né, aquela cena de abertura ali, aquele negócio parece um negócio gigantesco. Eu imagino o que deve ter sido assistir esse filme no cinema, né? na televisão já impressiona.
Essa cena de abertura aí a gente pode até falar um pouco, porque aquela maquete ali é um negócio impressionante.
Aquilo é incrível.
Aquilo é uma maquete que cabe numa sala lá, e dizem que aquilo tem 20 pés, né?
Acho que é menos, então, acho tipo que não que chega a isso, acho que são uns 10 pés, é um negócio muito menor do que a gente imagina,
Tipo, sei lá, 4 metros.
Exatamente, né? Cabe numa sala.
4, 5 metros, cabe dentro de uma sala, e aí eles tinham um problema sério, porque parece que quanto menor a maquete, mais difícil você fica de criar aquela sensação de profundidade, né?
Uhum.
Então, eles tiveram que usar uma lente especial para poder fotografar aquilo ali direito.
Fumaça.
Aí essa lente, ela não tem muito... não permitia muita entrada de luz. Então, eles tinham que contrabalancear isso também, expondo mais o negativo. Ou seja, aí eles acabaram usando uma câmera com... eles não podiam fazer isso... empurrando a câmera como se fosse num movimento de carrinho, né? Porque se você lembrar, a câmera sobrevoa a cidade ali,
uhum,
né? tá sobrevoando a maquete. Só que não dá para você empurrar aquilo quando você tá fazendo uma autoexposição, porque porra, vai balançar, vai borrar tudo ali, né? Você imagina, você abre o diafragma da câmera e deixa expor aquele negócio ali, movimentando, vai dar uma zebra danada. Então eles tiveram que usar um controle de computador ali para movimentar a câmera. E aí tinha a questão da fumaça, que como ele queria usar fumaça para poder aumentar esse efeito de profundidade, e você expondo demais, um longo tempo, a fumaça se mexe, né, de lugar. Então, quando você viu o efeito daquilo, ficava horrível. Aí parece que o lance que eles resolveram isso foi aquele Douglas Trumbull, que é o diretor de efeitos especiais do filme, famosíssimo, o cara que fez só 2001, Guerra nas Estrelas, só essas coisas fracas, né? O cara teve a ideia genial de botar uns alarmes de fumaça e conectar aquilo a ventiladores. Então, de forma automática, o detector de fumaça verificava que a fumaça estava decaindo na sala e o ventilador ia lá e jogava mais fumaça. Então eles conseguiram criar uma fumaça compacta ali, constante naquele negócio.
Fala se não é linda essa criatividade. Né? Essa busca de soluções.
Quem hoje faz isso, né?
Eu acho, eu concordo com você. Hoje em dia é aquela coisa, né? A tecnologia, as coisas são muito mais bem feitas e as novas gerações não vão nem entender o que você está falando, né? Vão falar, porra, velharia. Porém, meio que nivelou, não vou dizer por baixo, mas nivelou no sentido de que mesmo um artista, um diretor de fotografia de menos talentoso, ele vai atingir o mesmo resultado com o uso da tecnologia. Né?
Eu acho que ele
não precisa ter o talento.
Mas essa nova técnica, ela corta justamente esse pedaço de criatividade da produção da coisa.
Isso,
né?
Isso.
Você
coisa
pode ter a ideia que você quiser, fazer o que você quiser, usando CGI, Pois é, mas o fazer isso, qualquer coisa, às vezes é copy-paste, né? É você usar esse tipo de efeito, usar isso aqui, e controla ali, controla aí, sentado numa mesa em frente ao computador.
Você não tem o problema para inventar a solução.
E você não tem a coisa física, né? Porque essa coisa física é que se mantém. Você vê 2001, pô, filme de 69.
O Villeneuve usa muito, né? No 2049, ele usa bastante maquete, né? Os prédios ali, o prédio da polícia
também.
Tem bastante coisa. As estátuas, eu não sei se são também físicas, mas os prédios são.
E a gente comentou, né, que tinha uma rua lá nos estúdios, né, que foram... Essa rua foi toda criada para mimetizar o que seria a cidade. A gente tem a impressão que a cidade é enorme, cada hora eles estão num lugar, mas eles estão sempre na mesma rua.
Sempre no mesmo
essa
lugar.
Estratégia de à noite, fumaça, com chuva, para parecer real e tudo isso. Isso é tudo puramente físico, né? Eles tinham que dar umas dribladas em umas situações. A cena lá a cena final da morte do Ryan, não sei se vocês leram isso, que eles, quando acharam que já estava terminando, porque estava amanhecendo... O Scott falou, não, eu não terminei ainda, quero fazer de novo. Os caras tiveram que serrar, eles tiraram a parte de cima do cenário e levaram pra dentro do estúdio pra terminar de filmar o que o cara queria. Hoje em dia o cara tá ali no fundo
verde. Mas
fácil
fazer tudo no estúdio, então,
tá
no verde, né?
Já que tava lá, pronto, já faz tudo. Assim, é um pedacinho só do chão que tá mais próximo, o resto é tudo fundo verde e tá feito no computador, acabou.
Sim.
Faz a hora que
inclusive aquela sequência tem um plano ali, por conta dessa questão do dia, né? Que incomoda muita gente, que eu não sei se incomoda vocês, que...
Da pomba.
No momento que ele morre lá, ele solta a pomba, a pomba, do jeito que eles estavam fazendo, que estava chovendo ali naquele plano que ele está, né, fazendo, aquela poesia toda, quando ele soltava a pomba toda molhada, ela não voava, ela caía no chão e ficava lá batendo cabeça ali.
No documentário tem essa cena da pomba, ele soltando a pomba.
Várias vezes ele jogando a pomba assim, a pomba caindo no chão. Aí eles resolveram depois fazer um plano sem chuva, né? E aí já estava amanhecendo, você vê que a pomba sobe, ela sobe, o céu já está mais azulado, já está.
Mas eles refizeram essa cena na versão de 2007. Ela tá diferente, assim, tem todo o cenário, ele tava mais simples, né, na hora que a pomba sobe, e na versão mais recente já tá mais trabalhadinho, já amarra mais com o resto.
Pra combinar mais, né, não
sim, isso valeu a pena ter refeito depois, porque...
Deu uma de George Lucas aí. Tá certo.
eu queria falar um pouquinho do personagem do Roy ali, né? Que ele é um erro ali, aquilo, que ele morre com 3 anos e não com 4? Por que ele morre antes?
Não, porque eles não deixam claro, né? Quanto tempo que passou.
Não, deixa, quando aparece a ficha deles no início, né? No computador lá da polícia, ele mostra ali. Ele foi Inception Date lá, foi ativado em 2016.
Mas era no início. 2016. Mas era no início de 2020. A história tá começando em novembro de 2019. Novembro, e não mostra quanto tempo passou.
Um tempo, né?
Ele não mostra quantos dias, quantos meses passaram nessa história toda.
É, dá a impressão que é em uma semana, né? Mas pode ser que seja mais tempo.
A impressão que é menos
mesmo.
Tempo, né?
Certo, então tá bom. E ele tem. A Juliana certamente botou isso na sua tese, tem a relação aí com a lenda do Zeus que sobe o Monte Olimpo a matar o seu pai, Cronos.
Cronos, sim. Eu coloquei exatamente isso.
Ele sobe naquele elevador ali, né?
Sim.
Ele sobe aquele elevador.
É, ele vai matar seu criador, né? Ele pede mais vida, mas a lenda é horrorosa, né? A lenda do Cronos. Ele tem os filhos e ele come os filhos com medo de ser morto por eles, né? Porque eu não lembro direito mais agora, faz um tempinho que eu escrevi essa parte, mas que ele tem uma... Ele sabe que um dos filhos vai vencer ele, né? Acho que tem isso. E aí, por isso, ele come sempre. E não deixa eles chegarem lá. Mas aí, ele vai lá e enfrenta. Porque ele quer mais tempo, né? E ele pede isso, né? Ele fala mais tempo. E Cronos, justamente, né, é o termo que a gente usa pra falar de tempo. Então, tem toda essa relação também.
E teve uma outra cena, não foi, Juliana, que foi filmada também com a Zora, não foi? Da morte dela?
Uma outra cena?
Parece que eles refilmaram isso quando eles foram relançar a versão do diretor, porque a dublê que foi usada na cena da morte dela, que ela cai ali no, na vidraça,
nos vidros,
ela estava usando uma peruca ridícula, que nitidamente a gente vê que não é ela. E parece que chamaram e ela participou de novo da cena. E aí eles refizeram essa cena, porque isso foi uma coisa que sempre incomodou muito.
Na versão mais recente já tá mais bonitinho.
Se a gente tá assistindo assim meio desavisado, a gente não percebe muito, né? Mas quando você sabe dessa história, realmente é ridícula a peruca. Ela deve ter ficado muito incomodada mesmo, né?
Sim, já que eles estavam refazendo mesmo, né?
Até porque a gente fica mais prestando mais atenção na capa de plástico transparente da...
Sim, aquela capa chama muito atenção.
Da Joanna Cassidy ali, né?
É,
mas eu gosto bastante dessa cena, né? Com efeito...
Muito bacana.
A água, os espelhos, os vidros,
muito
o
bacana.
Plástico
ainda
também
que aquele
espelhando.
Aquele vidro ali é cenográfico, ainda bem, porque o vidro lá que
é vidro de açúcar.
Daryl Hannah quebra, não
ela
é.
Ela machucou
sem
tudo.
Sem querer.
Ela machucou, né? No documentário ela mostra a cicatriz no cotovelo, ela cortou o braço mesmo ali naquela escorregada.
Ela bateu no vidro da van ali, que tinha aquela van cenográfica. Mas aquele vidro que ela destrói ali é feito de açúcar, né? Chamam de sugar glass. Mas vamos terminar então, antes, só falando um pouquinho de algo que eu achei super injusto no final das contas, que eu acho que é uma das melhores coisas desse filme, que é a questão da fotografia, né? Que pra mim é sensacional, feito por um cara chamado Jordan Cronwell. E esse filme, ele tem... A gente sempre bota essa referência, né, de indicações ao Oscar, afinal de contas, também um filme americano, né? Podendo ser premiado pelo grande prêmio da indústria americana. Ele tem duas indicações, direção de arte e efeitos visuais. Não ganhou nenhuma delas e nem sequer foi indicada fotografia, que eu acho uma baita de injustiça.
Sabe quem ganhou esse ano?
Foi o Gandhi. Quem ganhou foi o Gandhi, mas os outros indicados é ET, o extraterrestre.
Mas Gandhi ganhou de fotografia?
Mas de fotografia?
Ganhou de fotografia.
Olha só.
Tutsi,
é verdade.
Tutsi. Escolha de Sofia e O Barco, Inferno no Mar, que é uma fotografia interessante também. Agora, o Tutsi eu não lembro direito, mas eu acho que não deve ter sido...
Um Blade Runner da vida, né?
Um Blade Runner da vida, né? Assim, eu não sei se é uma questão... tipo de purismo, né? Porque o Oscar de fotografia é eleito por diretores de fotografia. Então não sei se é questão política ou se é uma questão de purismo, porque tem algumas coisas no filme de repente que podem incomodar esses profissionais, por exemplo, tem muita luz que não é justificada, uhum, né, como eles chamam. Então aparecem umas luzes assim que você não sabe de onde vem. Ah, por que essa luz está aí, né? Tipo, eles dão um exemplo claro disso naquela cena de introdução da personagem, da Rachel, que ela vem andando no escritório lá do Tyrell e você olha na parede do plano, tem uma luz que parece que está sendo rebatida numa poça de água, numa, né, algum corpo de água ali. E essa água, de onde vem essa água, né? Aí o Ridley Scott falou, não interessa.
Mas eu gosto dessa
feito.
Água falsa.
Eu adoro.
Eu acho que ela faz todo sentido ali, porque você tá... Ela aparece, na verdade, esse reflexo aparece mais com o Tyrell do que com a Rachel. E me dá uma sensação muito de água como simbolismo de criação, sabe? Porque ele é o criador daquelas criaturas e tal. Então ele tá sempre cercado pela imagem da água. E é uma água falsa, ele tá criando uma vida falsa, ela não existe.
2049 tem isso direto, né?
Sim, eles aproveitam
então,
a mesma ideia.
Então, isso que eu falo, o Roger Deakins aproveita essa ideia e faz isso, só que no 2049 ele justifica.
Sim, tem bastante
ele
água.
Ele bota água ali naquele escritório lá do Wallace, né? Que é
justifica naquelas, né? Porque a água também não tá mexendo pra fazer todas aquelas luzes ali,
né? Pois é, mas pelo menos você tem uma água ali que você fala, bom, deve estar vindo daqui a luz. Mas eu não sei se são esses detalhes ou se é uma questão política, não sei. O cara que não era muito famoso. Mas
ele estava doente já, né? Ele estava doente já, o diretor de fotografia. No final ele está em cadeira de rodas. Depois acabaram descobrindo que era Parkinson que ele tinha. Mas ele já estava bem mal mesmo. Curiosamente, o filho dele também é diretor de fotografia, que é o Jeff Cronenweth, trabalhou com o David Fincher, fez Clube da Luta, Garota Exemplar, aquele Milênio, acho que herdou o gosto pela fotografia do pai.
Aprendeu o métier aí do pai.
Mas realmente é patético, né? Um filme com essa fotografia não ter levado.
Eu acho que ele sobreviveu tanto tempo, ele permaneceu tanto na memória das pessoas, muito mais pela imagem, pelo visual, do que pela história, pelos personagens, né? Ele
e
é um
por
filme
uma,
muito visual.
E por uma outra coisa que a gente não pode encerrar sem falar, que é a trilha sonora do Vangelis, né?
Ah, sim.
Também.
Nossa.
Muito bonito.
Marcante.
Mas antes, aproveitando o gancho da Juliana aí, pô, realmente, você tem imagens ali que não saem da minha cabeça, por exemplo. E são puramente por conta de fotografia.
Uhum.
Talvez vocês lembrem disso também. Aquele plano do Rutger Hauer, olhando para baixo, em cima do telhado, com a pomba na mão, né, ele tá em pé. Pô, aquilo ali é só fotografia, cara, aquela luz azul.
Sim, tem uma luz
dele,
rosa
aquele
atrás,
ventilador.
Né, alguma coisa assim, também de um
pô,
neon.
Aquilo é fenomenal, aquela imagem tá impressa na tua cabeça.
Uma imagem linda que eu gostaria de ter um quadro para pendurar na parede, que é pouco lembrada, até pouco citada, né? Quando fala fotografia, fala muito de luzes, coisa. Mas é a hora que o Deckard entra no apartamento do Sebastian e a Pris está lá imóvel no meio. Aquilo é lindíssimo, aquilo é uma
coisa. Gente, aquilo é maravilhoso, é um quadro renascentista ali, né?
Exatamente, é lindíssimo aquilo.
É fenomenal. E tudo proposital, né? Tudo faz sentido.
É. Pensado e justificado. Mas a trilha é outra maravilha também, né? Vangelis ali, Carruagem de Fogo.
Depois vai fazer com o Ridley Scott também, 1492, né? Com Cristo Paraíso, uma outra trilha marquinhista.
Tava bombando
tava
ali.
Tava numa fase 80, maravilhosa, né?
Não, e assim, o cara que se envolvia de corpo e alma, ele assistia e disse que o nível do negócio era assim, olha, nessa cena aqui é a hora que o personagem piscar, entra a música Trintão, sabe? Era um negócio...
Entre esse trecho,
sim,
né?
Realmente...
Não, é uma música que dá um estranhamento a mais, né? Ela dá um... Não é uma música realista, normal, né? Ela é um pouco estranha.
Tem muita identidade, né, Juliana? Você, ela não se parece com nenhuma outra trilha.
É,
você ouve aquilo e você fala, isso aqui é trilha de Blade Runner.
Exatamente.
É bem, bem característico.
Agora, quando entra a faixa final, que eles entram no elevador, né, no final, vamos dizer, o final que ficou, né? Vocês não acham também que, de alguma maneira, aquilo ali induz a imaginar uma sequel, que não seria 35 anos depois, né? Uma sequel talvez fosse imaginada, porque, ok, a gente gosta do final ambíguo, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, se ela vai durar mais quanto tempo, se ela não... Mas... Podia estar.
Mas eu acho que a ideia era.
Eu acho que eles tinham um projeto de sequência.
Eles tinham, né?
É, pelo menos o roteirista acho que fala que tinha.
Tanto que ele escreveu também, né? O 2049. O Hampton tá lá.
É.
Né?
Eu acho que ele já tinha uma ideia pro que virou o 2049, só não desenvolveu porque não. Talvez ninguém produziu.
É, eu até falei assim que não fosse do 35 anos depois, porque nesse caso a gente tem a impressão que. Claro, é uma continuação, mas perde um pouco essa noção da continuação. Claro, alguns temas.
Sim, você está continuando o universo, né? Você
se referiria mais a assim, um Blade Runner 2, né? Mais próximo.
Isso, é, algo mais próximo, né?
Sim,
acho que na época devia ser uma história mais próxima. Mas,
mas eu confesso aqui para vocês, né? E para quem mais estiver ouvindo, que quando eu assisti esse filme, quando eu conheci a versão, que era a versão de cinema, não me incomodava nessa forma, assim, aquele final. Não era o final que eu olhava e falava, nossa, que porcaria. Até porque o final, entre todas as narrativas, né, que tem esses voiceovers, a do final eu acho que é mais bem escrita. Porque ele termina falando uma coisa que é muito bonita até, né? Eu tô aqui com ela, não sei quanto tempo ela vai viver, mas quem sabe? Né? Quem sabe quanto tempo a gente vai viver. Ele terminava assim, eu sempre achei bonito esse final, eu não achei ruim não. O que é realmente ruim são os outros são muito mal escritos. É uma bad exposition terrível, porque assim, ele pega o origami, aí ele fala, ah, o Geth esteve lá, o Geth deixou ela viver. Pô, tá explicando o que tá acontecendo, né? Na cena, quando o Roy acabou de morrer, tá uma cena assim lindíssima,
quebra
muito o clima, porque ele fala, eu não sei porque ele me deixou viver. Talvez ele tenha se apegado à vida, não só a dele. Meu, não precisa explicar isso, né? Isso é uma coisa que incomoda demais, né?
Sim, isso não estava na ideia original, muito, né? Muito. Parece que isso foi colocado por conta de uma review ruim, né?
Sim, é um receio,
isso que
né?
Eu falei, os produtores colocaram para explicar melhor a história, porque eles sentiram que a plateia não ia entender. E eles próprios acho que não entenderam.
Fizeram aquela versão de exibição teste, né? E receberam aqueles... os feedbacks, e tinha muita gente reclamando que não tava, alguma coisa não estava muito clara e tal.
Mas não foi também uma coisa, porque é muito comum vilanizar os produtores que estragaram o filme e fizeram isso, mas na verdade quando o próprio Ridley Scott, junto com um dos produtores, eles terminaram de assistir, ou foi com o Hampton, não tenho certeza agora, terminaram de assistir, só os dois, já, ok, mas o que, que isso quer dizer? Eles tiveram essa noção de que o filme não estava claro, que estava extremamente confuso, ia precisar passar por muita edição, montagem, tudo isso. Então, assim, o filme tinha problemas. Tinha problemas, o Ridley Scott admite que ele aceitou também colocar essa cena final, porque a coisa não estava boa, ele tinha essa noção, entendeu? Não foi uma coisa assim, nossa, fizeram tudo a nossa revelia.
Não, ele aceitou meio que não era o que
não
ele
era o que ele queria.
Não foi a solução ideal.
Mas ele tinha
a
noção da necessidade de modificar alguma coisa. Só que foi um negócio feito de uma forma muito assim... muito forçado, né? O próprio Harrison Ford, ele não tá nem interpretando aquilo. Você para pra pensar, né? Quando ele tá falando aquelas narrativas em off, ele tá praticamente vomitando só as palavras. Ele nem acreditava que aquilo seria usado, né? Ele foi muito a contragosto, porque contratualmente ele era obrigado a fazer, mas ele foi muito a contragosto, absolutamente contrário a tudo aquilo, né?
Ah, ele disse que ele já fez aquilo lá bastante já distanciado. As próprias pessoas que assessoraram ele a fazer a narração eram pessoas que não estavam envolvidas com a produção. Tinha um cara que estava escrevendo aquele texto que não participou realmente de toda a produção do filme. Então, é um negócio que ele fez meio a bangu.
E poderia ter ficado uma coisa bem bacana, né? O próprio Hampton tinha escrito várias dessas falas para serem lidas depois. Então, assim, a equipe estava envolvida nisso. Se ele tivesse interpretado até pelo tom no ar do filme, ninguém ia estranhar, não ia ficar ridículo como algumas ficaram, assim, vou explicar porque vocês talvez não estejam entendendo o que está acontecendo, né? Essa que foi a questão. E a gente falou um pouquinho do 2049, você sabe que existem três curtas que fazem uma ponte do Blade Runner com o Blade Runner 2049, é. Né? Um chama Blackout 2022, que é uma animação que conta a história do justamente desse blackout que apaga todos os dados, que é, isso é citado no 2049. O outro é 2036 Nexus Dawn, que mostra ali o personagem do Wallace apresentando o novo modelo, né, o Nexus 8. E tem o outro que é o 2048 Nowhere to Run, que mostra já o aquele replicante já do início do filme, esqueci o nome dele agora, que ele comete um assassinato e depois é como o personagem Kay acabava conseguindo o endereço dele para dar início ao filme. São curtas, bem curtas, sim, mesmo, assim, coisa de 6 minutos, bem, bem rapidinho. Mas...
Não, a animação é dirigida pelo Shinichiro Watanabe, que fez Cowboy Bebop, que super recomendo, tá na Netflix agora, e faz várias referências a Blade Runner. Enfim, só uma curiosidade.
Maneiro, eu comecei a ver uma animação dessa ontem, quando eu revi o 2049, mas já tava depois de 2 horas e 40 de filme, já tava mais pra...
Chega de Blade Runner.
Pra deitar do que outra coisa. É,
nós estamos aqui tendo um verdadeiro quadro de... Como é que é? Fica que vai ter dica lá do Cinefili e Companhia, né, Juliana?
Só tamo...
hoje descobri vários já, documentário... O Sérgio passou.
É, bacana.
Verdade.
Esses curtas e mais isso que você falou agora. Né?
Vai anotando aí, tem que ver a animação também, pra ver o universo do Blade Runner todo. Até eles lançarem outros filmes aí, né? Que daqui a pouco.
Ouvi dizer que tem um quadrinho também, mas nunca li.
Eu ouvi dizer que o Ridley Scott vai filmar umas cenas aí pra encaixar numa nova versão do diretor do original, né? Já
acho que
pode,
quando fizer,
né,
uns 50 anos já, precisa ter, né?
Já que tá liberado fazer isso, né? Filmar depois.
Não, mas isso...
Vai dar uma de George Lucas, não. Fica mudando nossa memória do filme.
É, tá mexendo na memória, tá no tema ainda.
Tá no tema.
Isso só torna o filme mais mítico e especial ainda, né? Porque 40
Exatamente.
Anos depois... As pessoas estão falando ainda do filme, porque, bem ou mal, o lançamento de 2049 trouxe toda essa história do Blade Runner de novo. Todo mundo foi ver e rever.
Verdade,
esse debate.
É. Uhum.
É um replicante, não é um replicante, voltou tudo isso. Ainda 2049 foi um filmaço, na minha opinião, um filme assim,
sim,
espetacular.
Eu acho que teve esse grande mérito, esse distanciamento de 35 anos, que foi justamente fazer uma outra geração correr atrás do primeiro filme para ter as referências, né? Que muita gente não conhecia, talvez só de nome, foi ver o filme para conseguir aproveitar melhor o 2049.
Sim, são filmes que se complementam, né? Eles não competem.
Não.
Assim como o livro e o primeiro filme também só se complementam, não ficam competindo para quem é mais fiel, quem é menos fiel, quem é mais... Enfim, quem é melhor ou pior. Acho que são três obras bem, bem redondinhas. Bem...
É, bem interessante, né? O livro não sei porque eu não li, mas o 2049 também gosto muito. Terceira vez que eu vejo. E acho que tem esses probleminhas aí que eu cheguei até a falar, mas é um filmaço mesmo assim. Outro trabalho fantástico de fotografia, direção de arte. Direção é ótima também, entendeu? É um pouco na linha que a gente vê até em filmes mais antigos. Ele tem, né, ele tem o tempo dele,
sim,
né?
Mais
isso
lento.
Que acho que incomoda muita gente. Ele é mais lento, mas para quem está acostumado a ver filme mais antigo, isso não é problema nenhum. E... Mas eu acho que é isso aí, né?
Isso aí.
De bom tamanho.
Já estava na hora, né?
Tem uma hora e
já
meia.
Já estava na hora de Blade Runner chegar por aqui, né?
Chegou, né? Alegria do Sérgio. Claro,
ano que vem vamos falar do filme anterior do Ridley Scott, Alien.
Isso.
Ah,
outro belíssimo.
Outro baita filme.
Que até esse momento ele tava, pra mim, só com um filmaço, né? Porque ele começou bem com Duelistas também.
E Duelistas eu vi recentemente. Achei um ótimo filme também. Botaria no Dicas Triplas fácil aí.
Sim, merece.
Aí depois você coloca, coloquem também A Lenda pra gente falar sobre a cena do unicórnio, pra comparar os unicórnios.
Tô querendo rever agora.
1492, Thelma e Louise.
Não lembro nada.
Dá pra fazer episódio de diretor.
A gente fez no Cinefilia.
Sim.
Tem episódio.
Zero, eu escutei esse episódio.
Legal. Mas faz aí o jabá do Cinefilia, então, aí, Juliano, pra gente terminar.
Ah, quem quiser ouvir mais, né, Eu, Hugo Harris, Henrique Pires, a cada 15 dias a gente tá com episódios novos, Cinefilia e Companhia, tem na maior parte das plataformas, Spotify e tudo mais, estamos no Instagram também, só
o
procurar.
O último episódio lançado é?
Saiu um especial sobre o Bergman, primeira parte do Olhares sobre Bergman, a gente fala de...
Tá bom isso aí também. Ah,
tá bom demais, a gente trouxe o Flávio Ricardo Vassoler, de convidado para conversar com a gente, e vão ser duas partes, dois episódios sobre Bergman, cada um com 4 filmes, então assim, imperdível.
Alpinismo,
né? E escutem o meu episódio futuro, Crepúsculo dos Deuses, em breve lá também,
tá
fazer
certo.
O meu jabá aqui.
Em breve,
certo?
Eu não lembro quando que ele vai ao ar, mas a gente já vai gravar.
É. Beleza. Mas então, obrigado aí pela tua participação, Juliana, agregou muita coisa. Valeu.
Eu que agradeço. Agradeço o convite.
Obrigado, hein, Juliana?
Esperamos você em outros episódios. Vamos pensar direitinho. Certo? Já tem convite feito, né? Pro ano que vem? Ou a gente ainda não fez, mas a gente tem no papel. Certo, Alexandre?
Eu acho que tá feito. Tá
eu
feito,
acho do
tá
Alien,
é,
acho.
Não lembro.
Tá
eu
feito.
Nem lembro.
É o Alien.
Tá
que é
feito,
o Alien.
Tá aceito.
Isso aí.
Ah, então,
ano que vem, em algum momento do ano.
Isso. 365 dias, vai ser num deles. Mas valeu, Sérgio.
Valeu, te agradeço de novo.
Obrigado, Sérgio.
Um ótimo papo.
Aí, valeu, Alexandre.
Abraço, Fred, até a próxima.
Abraço! Wake up, time to die.